Meus irmãos, é um prazer realmente muito grande estar na Igreja Batista do Bacacheri, a convite do pastor Luiz Roberto Silvado, a convite dos irmãos, tendo a oportunidade de conhecer ou reconhecer obreiros do Senhor que há anos vem servindo com dedicação ao Senhor. Por exemplo, o pastor João Alonso, eu imaginava que ele estivesse na Espanha. Eu orava por ele entre os estrangeiros, os que estavam na Espanha. Ontem mesmo eu orei. Ontem, sábado. Eu oro semanalmente, escrevo no meu livro de oração o nome, 370 pastores. Eu não posso orar por todos, temos milhares de pastores, mas aqueles que eu conheço mais de perto, por eles eu oro. E eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder ver o pastor Rollins aqui e saber que o pai dele, homem que eu muito admiro, voltou à Espanha. Esse homem se aposentou e agora volta. É um caso de polícia. Aliás, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava em Sevilha, quando ele era pastor lá. Era reunião do Conselho da Aliança Batista Mundial e havia também a BICTI, um congresso internacional de educadores teológicos. No intervalo, ele quis me mostrar um pouco da cidade. E então me levou de carro até a beira-mar. Quando estávamos chegando lá, toca o telefone, o celular, móvel, como chamam, né? E o irmão dizia alguma coisa e ele respondia: é mesmo? Mas que coisa! Foi à noite? É. Levou a oferta missionária, então está tudo bem. Meus irmãos, um ladrão tinha visitado a casa de um dos membros da Igreja Batista de Sevilha, havia levado muita coisa, mas não havia levado a oferta missionária. Então o que disse o pastor Elton? Então está tudo bem. Se a oferta missionária ficou, tudo bem, porque Deus certamente abençoaria aquele irmão, abençoaria aquela família. É um homem assim. Criou lá no Rio de Janeiro, na Igreja Moça Bonita, um ministério especialíssimo. E eu poderia contar muita coisa. Mas então, a gente ama o pai e acaba estendendo aos filhos, mesmo não os conhecendo tão bem. É uma coisa muito boa a vida e a vida cristã. Eu quero agradecer ao pastor, que não pôde estar aqui, ele sentiu uma indisposição gástrica, hoje de manhã, no fim do segundo culto, e não passou bem, o pastor Silvado. Eu orei por ele, estou orando por ele, e quero agradecer a Deus a vida e o ministério dele, tanto no plano da igreja, como no plano da denominação. Tanto no âmbito da Convenção Batista Brasileira, como no da Aliança Batista Mundial, onde ele é um dos líderes proeminentes. Eu quero convidá-los para o tema desta noite. Na verdade, muitos não vieram no primeiro culto hoje às 9 horas. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo rostos novos. Vocês não vieram. Também eu estou percebendo que muita gente não veio no segundo culto, às 10h45. Lá na minha igreja eu faço uma marcação por área, eu sei onde as pessoas sentam, eu olho para lá e sei. Eu sei. Então o que eu vou fazer? Os que estiveram nos 3 cultos, ou pelo menos em 2, vão ter que sofrer, porque eu vou pregar os 3 sermões outra vez. Os 2 da manhã e o da noite. Vou lembrar os começos da história batista. Há 400 e tantos anos. Os cultos começavam às 8 e iam ao meio-dia. De 8 a meio-dia. Era algo impressionante. Vários sermões, exposição da Bíblia. E não havia hinos, não havia coros no começo da obra batista. Meus irmãos, o povo se alegrava em estar na presença do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Hoje a gente dá uma horinha e acha que é muito. quando mais vale um dia nos atos do Senhor do que em outra parte mil. Como nós perdemos por não estar na casa do Senhor. Eu quero estimulá-los a estar sempre com o povo de Deus. Dizendo, como salmista, embora lá o estar na casa do Senhor não era confortável como aqui, porque lá não ficavam sentados, mas em pé, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós nos alegremos de estar na casa do Senhor. Hoje de manhã, nós refletimos sobre a intimidade com Deus como um imperativo. Isso é, algo que deve acontecer. Primeiro, o imperativo de nossa própria natureza. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa alma terá alegria, terá felicidade, se mantiver em contato com o Senhor, estiver na esfera da presença de Deus. Meus irmãos, a ausência de Deus, a separação de Deus, biblicamente, é morte. Estar na presença de Deus é ter vida, é experimentar vida. Então, o ser humano, criado à imagem de Deus, precisa de estar em comunhão com o Senhor. E o salmista expressa essa necessidade, que não é eventual, não é secundária, não é adjetiva, mas é ontológica, principal, substantiva. Minha alma tem sede de Deus. Ora, é a necessidade fundamental da alma, é estar em comunhão com Deus. Então, a nossa natureza, mas há um imperativo da natureza divina. Deus é espírito e é pessoa. Deus é uma pessoa relacional. Deus se relaciona desde a eternidade com a Trindade. Ele quer que nós vivemos a semelhança da comunhão e da intimidade da Trindade. Em que não há choque, em que não há luta pelo poder, em que não há pretensão de um ser maior do que outro, embora oremos sempre ao Pai, em nome de Jesus, movidos pelo Espírito. Mas as pessoas exercem o seu ministério, a sua função, dentro do propósito de Deus, de tal modo que não existe, como alguns teólogos querem fazer crer, uma era do Pai, uma era do Filho, e hoje vivemos a era do Espírito Santo. Não há isso. Todas as eras são do Deus triuno. Bem, Deus é comunhão. Eu e o Pai somos um. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador. Às vezes ele fala em que o Pai enviará o Consolador, outras vezes ele diz que ele. A frase do credo, que diz que o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho, mereceu discussões enormes no campo teológico. Foram os pais capadócios que contribuíram extremamente para a inclusão e aprovação da frase et filioque, isto é, o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho. A Trindade trabalha em perfeita comunhão, perfeita intimidade. Nós devemos mirar-nos na Trindade, a imagem da qual fomos feitos. Porque a imagem não está no indivíduo isolado, está no casamento, está na comunidade. Nós somos povo de Deus, gente que está em comunhão com Deus, que busca e celebra a comunhão com Deus. Mas ainda, o imperativo decorre da natureza de um Deus que quer comunicar-se conosco. Ele quer que nós o conheçamos. E ele diz, conforme registro de Jeremias 9, 23 e 24, que a maior glória não está na riqueza, a maior glória não está na força, a maior glória não está no saber, a maior glória está em conhecer o Senhor. Em conhecer o Senhor. E nós precisamos buscar e crescer nesse conhecimento do Senhor. Pois bem, no segundo culto desta manhã, nós vimos alguns exemplos de pessoas que tiveram intimidade com Deus. No caso do primeiro casal da raça humana, o casal vivia em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, mas resolveu empenhar a sua liberdade na desobediência, no pecado, e perdeu essa comunhão. Porque o salário do pecado é a morte, e morte é separação. Deus disse que eles morreriam, e morreram. Morreram espiritualmente, separaram-se de Deus, e morreram fisicamente. Eram pó e voltaram ao pó. E viram a morte do seu segundo filho, assassinado pelo próprio irmão, pelo seu primogênito. São consequências do pecado, andar longe de Deus, perder a comunhão com Deus, perder a intimidade com Deus, enveredar por um caminho de consequências tremendas nesse mundo. E vemos que logo depois, no capítulo 6 de Gênesis, a maldade do homem crescera tremendamente. E Deus resolve destruir a humanidade, salvando apenas uma família, a família de Noé. Reparem que o pecado, a perda da comunhão da vida em Deus, da vida com Deus, traz consequências catastróficas para a pessoa e para a família. Nós vimos em seguida o exemplo de Abraão, amigo de Deus. Que vida magnífica é a de Abraão e como devemos imitá-lo. De andar na presença de Deus, de obedecer incondicionalmente. Abraão estaria pronto a oferecer a própria vida, mas Deus pediu o filho dele, o único filho, ele já idoso. Toma o teu filho, teu único filho, e oferece-o. Abraão obedeceu. Nós encontramos o exemplo de Paulo, esse homem que vivia em intimidade com o Pai. E essa intimidade o fez obedecer à vontade do Senhor sem esmorecer. A sua intimidade com Deus levou à disposição de abrir mão de todo o seu currículo vitae e academici. E saberes adquiridos, trocando pela excelência de conhecer a Cristo. Conhecer em profundidade os sofrimentos do Senhor e o poder da sua ressurreição. Conhecer Jesus, a maior ventura, a maior riqueza, a maior fortuna, a maior glória. A sua intimidade com Deus levou a reconhecer-se apenas homem. Quando em Listra quiseram adorá-lo. Sua intimidade com Deus provou algo importante na vida dele. Foi o único homem que recebeu o convite de visitar a casa de Deus. O céu. Eu acredito que um dia Deus tenha dito assim, Paulo, você tem me servido, você tem andado comigo com tanta dedicação, eu quero convidá-lo a fazer um passeio, venha à minha casa. E Deus o arrebatou e levou ao terceiro céu. Lembram-se disso? Ele não sabe se fisicamente, se em espírito, mas ele foi levado lá, ouviu palavras inefáveis. Mas depois ele voltou a esse mundo e poderia orgulhar-se, sentir-se muito grande. Porque muitos com muito menos se sentem muito grandes. Há um homem que se diz pastor, lá em Boston, que ouve o telefone celular tocar e diz que do trono da graça, da glória, tocaram para ele. Ele fala com o Senhor. E a igreja silenciosa, ouvindo aquela comunicação. Ah, meus irmãos, coisa triste. E há gente que crê nisso. Mas no caso de Paulo, ele foi, ele voltou. E o Senhor lhe permitiu a presença de um espinho na carne, que o fez depender de Deus. Orou 3 vezes, Deus não respondeu. Andar com Deus não significa ter todas as orações respondidas. Porque Deus pode responder sim, Deus pode responder não, Deus pode responder espera. Ele pediu que Deus o livrasse do espinho, Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você com seu espinho e tudo, você pode ter comunhão com Deus, andar com Deus, como Jacó também, mancando, mas servindo e amando ao Senhor. Oh, como é bom andar com Deus. Meus irmãos, nesta noite, nós vamos procurar responder a pergunta, como ter e cultivar a intimidade com Deus. Importante para toda pessoa aberta à palavra de Deus, é saber como conseguir, como cultivar a intimidade com Deus. A intimidade com Deus não é resultado de uma busca nossa. É o resultado de uma aceitação de Deus na nossa vida. Essa é a diferença da religião cristã de todas as outras religiões da Terra. Nas outras religiões, os homens procuram desesperadamente chegar a Deus e não chegam. Enquanto na religião cristã é Deus que vem buscar-nos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É Deus que falou primeiro, antes que falássemos. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, não é? Aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus fala, Deus quer ouvidos, Deus quer comunicação conosco. Ah, meus irmãos, não somos nós que tomamos a iniciativa, é Deus. Pois bem, quais os passos para que alcancemos comunhão com Deus, intimidade com Deus? Em primeiro lugar, reconhecer que você está afastado de Deus por causa do pecado. Se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, você está afastado do pecado. Vejam o que a Bíblia diz. E eu peço que todos leiam o que a tela vai reproduzir. Vejam lá. Não, é Romanos 3:23. Romanos 3, e essa citação aí é de João, não é de Romanos. Vamos ver Romanos 3:23. Eu sei que os irmãos sabem de cor Romanos 3:23. Então, nós vamos dizer juntos. Quem é que diz que gente de Bacacheri não sabe de qual Romanos 3,23? Vamos ler juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, Romanos 6,23. Portanto, o pecado nos afasta. O homem estivera em comunhão com Deus, ouvia a voz de Deus diariamente, seguia os propósitos de Deus. Deus lhe dera um mandato duplo, que ele cultivasse a terra e guardasse a terra. Um mandato do trabalho e um mandato ecológico. Um mandato de preservação da obra criada. Lavrasse e guardasse. Pois bem, esse homem, em vez de ouvir a voz de Deus e manter a comunhão com ele, pecou e separou-se de Deus. Olha, a pessoa sem Cristo não tem acesso ao Pai, não pode falar. Ontem à noite aconteceu uma coisa interessante. Nós fomos tomar uma sopa aqui numa das casas, foi lá na Dona Ambrosina. Hoje vou na casa de uma outra dona, só que é uma dona esposa de um membro da igreja, viu gente? Que o marido garantiu que a sopa que ela faz é melhor do que a da Ambrosina. Eu vou lá e vou dar uma nota, não é? Bem, eu disse aos irmãos que estavam comigo, vamos orar? E eu orei. Orei agradecendo o alimento. Porque os animais não oram. O meu cachorro, eu tenho um poodle, ele come sem orar, sem nada, não é? De qualquer maneira. Mas há muita gente neste mundo que se parece com ele. Não, nós precisamos de orar. Eu orei então, orei em voz alta, pedindo que Deus recebesse a nossa gratidão pelo pão que ele nos oferecia, pelo sustento, pela graça. Daí a pouco estamos comendo a sopa, o senhor saiu do outro lado da parede, dizendo, eu ouvi a sua oração, eu quero agradecer a sua oração. Eu entendi a sua oração. Por isso eu sugiro aos irmãos, no restaurante, pode estar o maior barulho, orem em voz alta. Naturalmente, para os membros os presentes da mesa ouvirem. Não é? Em voz alta, sim. Os outros fazem barulho. para coisas que não edificam, orem ao Senhor. A nossa oração é um testemunho. Só que o incrédulo sem Jesus não sabe orar, não sabe agradecer, não sabe buscar a Deus. E nós oramos não com uma oração decorada, nós oramos como um filho ou uma filha fala seu pai. Não é maravilhoso isso? Meus irmãos, uma outra coisa importante. Se eu estou separado de Deus, eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ele é a garantia da minha reconciliação com Deus. E eu entro em comunhão com Deus outra vez e posso andar com Ele. Então, segunda coisa importante, para entrar na intimidade de Deus e depois para cultivar, reconhecer e confessar que é pecador e voltar-se para Deus. Meus irmãos, em Romanos 6:23, nós lemos isto, Romanos 6:23, eu espero que nós encontremos essa passagem, eu acho que também os irmãos sabem de cor. Eu acho que sabem de cor, eu ouvi dizer que os irmãos estudam nas células, estudam na escola dominical, não estudam, não é esse não. Não é esse não. A Bíblia de Bacacheria é diferente da minha. Ou pelo menos da mídia, não é de Bacacheria. Reparem, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, veja só, agora sim, agora nós vamos ler todos bem forte, juntos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabe o que é a vida eterna? Jesus define na oração sacerdotal em João 17. A vida eterna é esta, consiste em te conhecer e a teu filho como Salvador. Conhecer a Deus, andar com Deus, isso é vida eterna. Não é só uma existência sem fim, mas uma existência de conhecimento. Conhecimento e relacionamento com Deus e com seu filho. E você pode alcançar a vida eterna quando crer em Jesus. Quem crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Você precisa crer. Mais ainda, receber e celebrar o perdão de seus pecados, garantido pela morte de Jesus Cristo. Há pessoas que confessam seus pecados, pedindo perdão a Deus, mas não se perdoam. Elas sofrem, eu diria até uma síndrome de sentimento de culpa. Elas não se perdoam, vivem presas, escravas do seu passado. Quando você precisa confessar os seus pecados e aceitar e celebrar o perdão divino. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então precisamos de celebrar o perdão divino, apropriar-nos do perdão e celebrar o perdão. Uma vez um pregador estava pregando em praça pública, naquele tempo em que havia muitos cultos ao ar livre, e havia uma multidão ouvindo, ele pregava bem, quando um indivíduo chegou com uma lista e disse, eu quero ler isto aqui. Leu uma relação de pecados que esse homem havia cometido. O senhor não é digno de pregar, que o senhor já fez isto, e isto, e isto. Ele calmamente pediu a lista, puxou a sua caneta, pôs o papel sobre a Bíblia e escreveu, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele havia entregado a vida a Jesus Cristo. Por isso tinha condições de pregar. O pregador não prega como um homem perfeito. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. Mas a igreja é uma comunidade de pessoas perdoadas e perdoadoras. É isto que a igreja é. E a graça de Deus opera em nossa vida. Sim, meus irmãos, é preciso receber e celebrar o perdão. É preciso perdoar a si mesmo. afastando o sentimento de culpa, que o mantém em sofrimento e autopunição, e é o diabo que faz isso. O diabo é que o mantém preso ao passado e preso ao pecado já perdoado. Você tem que dizer ao diabo: eu já fui perdoado, Jesus me perdoou, eu estou em paz com Deus. Meus irmãos, é preciso buscar esta comunhão e esta intimidade com Deus. É preciso perdoar as pessoas que ofendem, como ensina a oração dominical. A oração dominical é uma oração de intimidade com Deus, não oração de alguém distante, a gritar para chegar ao céu. Reparem como Jesus ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, vamos ver a partir do versículo 9, vejam o que Jesus ensinou, quando os discípulos pediram que ele ensinasse a orar. Mateus 6, 9, a 6, aliás, a 15, nós vamos, eu vou ler o versículo, os irmãos, o outro, mas pensem nesta oração. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. A oração é um momento de intimidade com Deus. Você que quer falar com Deus, abrir o seu coração a Deus, vá para o seu quarto, feche a porta. A sua oração não é um espetáculo, uma exibição. Você vai estar falando com Deus, você está em grupo, é diferente, você está orando em nome do grupo, aí é diferente. Mas você sozinho, nada de ficar, não é, com a porta escancarada, dizendo que piedoso é ele. Feche a porta e ora ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Uma observação: se Deus já sabe o que eu preciso, por que orar então? O orar não abre o coração de Deus para abençoar. O orar abre nossa mão para receber a bênção. É isso. A nossa oração abre nossas mãos para receber a bênção que o Senhor já tem preparado. E Ele sabe que precisamos. Então, Ele sabe. Mas vejam o versículo seguinte. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, não é Pai meu. A oração não é um exercício de egoísmo, como se eu estivesse num andar de cima e os outros lá, nos andares inferiores. Não. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, ou santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, já o teu domínio. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Interessante que uma vez, um pastor, fazendo um estudo sobre a oração do Pai Nosso, no culto de quarta-feira, perguntou, estava tratando exatamente desta frase: seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Ele disse: bem, para nós entendermos esta oração, precisamos saber como é feita a vontade de Deus no céu. Alguém sabe como é a vontade de Deus no céu? Ele perguntou ao auditório. Levantou-se uma senhora, como falam hoje, uma senhorinha, e disse: eu sei, pastor. No céu ninguém pergunta por quê. No céu Deus fala e todos obedecem. É assim que a vontade de Deus há de ser feita na terra. Se temos comunhão com Ele como Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Aí vem o outro versículo. Podem ler? Deixe esta tela aí, por gentileza. Vejam só. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Quanta gente vive ansiosa, pensando no pão de amanhã e de depois de amanhã. Isso é ansiedade. Por isso há uma loucura por enriquecer. Loucura por acumular. Porque as pessoas temem o futuro. Não ter o pão de cada dia. Reparem a história do povo de Deus no deserto. 40 anos. E Deus fazia com que caísse do céu um alimento branquinho, adocicado, com doce de mel. Um alimento estranho, porque se os raios do sol incidissem sobre ele, ele desmanchava. Mas, recolhido antes de o sol nascer, ele podia ser frito, podia ser cozido, mas tinha que ser comido no mesmo dia. E os judeus foram instruídos por Deus a não recolher mais do que uma vasilha, recolher a quantidade certa de alimento para aquele dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você, quando vai trabalhar amanhã, segunda-feira, e vocês tiveram dois feriados a semana passada, ou gente feliz, gente de Curitiba, tem Nossa Senhora e tem mais o Dia da Pátria. Não é assim? Gente boa, não é? Bem, reparem que quando você vai trabalhar, você não vai ganhar o pão, você vai buscar o pão. Porque Deus dá o pão aos seus amados enquanto dormem. Você vai dormir hoje e Deus estará preparando o pão para amanhã. É assim que o Senhor faz. É essa lição que aprendemos da intimidade com Deus. Deus não nos deixa faltar. Como diz o hino, não falhará jamais. Ah, como Deus é bom. Deus não deixa faltar pão aos seus filhos. Não deixa faltar pão aos passarinhos. Quando eu comecei o ministério em Queimados, em 1960, íamos ter uma reunião de jovens lá em casa. E minha esposa e eu estávamos preparando uns sanduíches. E também refrescos, refrigerantes para receber os jovens, uns 30 ou 40 jovens. E eu nunca fui muito jeitoso para as coisas, ajudando a minha esposa. Peguei um sanduíche, já com recheio, mortadela, ou com presunto, e deixei cair. Caiu no chão, o que a gente faz? Limpa e come. Não, 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 senhora. Joga fora. Eu então peguei o sanduíche e joguei no quintal. Era uma seca terrível lá. Vieram passarinhos. Uns 6 passarinhos comeram aquele pão. Aí eu disse a Deus, meu Deus, tu usaste um ato falho, um desajeito do teu servo para alimentar esses passarinhos, como tu és bom. Como tu és bom. Se ele alimenta os passarinhos, como não vai me alimentar? Ele não vai falhar, então eu tenho que sair cedo. Agora, tem que sair cedo. Antes de o sol nascer. Nada de dormir demais. O judeu que dormisse demais na sua tenda, quando chegasse lá, o maná já tinha derretido, tinha estragado. Você tem que acordar cedo, trabalhar e trazer para casa. Deus poderia fazer uma chuva de maná dentro das tendas. Mas Deus não quer esta sinecura espiritual. Ele quer a nossa cooperação e nossa comunhão com Ele, e nossa intimidade com Ele. Ele quer trabalhar junto conosco. Ele quer estar trabalhando. A lavoura é um exemplo disso. Ele dá a semente, Ele dá força à semente, Ele dá força à terra. Ele faz com que a semente germine, que a planta cresça. Agora cabe implantar a semente. Limpar a plantação, se for o caso, regar ou adubar e depois partir para o abraço, colher. Ah, meus irmãos, como é bom fazer o que Deus quer. Nós somos, Paulo diz, cooperadores de Deus. E na nossa intimidade com Deus, nós fazemos uma coisa, Deus outra. E nós nos completamos, Deus na sua providência, nós no nosso labor diligente. Sim, meus irmãos, a oração conclui desta maneira, pedindo perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você orar pedindo perdão e não perdoar, antes de não perdoar, a sua oração não passa do teto. Sua oração vira palavrório, falação. A intimidade com Deus nos leva a aprender de Deus que é preciso perdoar. Jesus, que maravilhoso exemplo é para nós, ele viveu por perdoando e morreu perdoando. A primeira palavra de Jesus na cruz, qual foi? Vamos dizer juntos? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vocês sabem que perdoar é bom para viver e é bom para morrer. Há uma irmã que fazia uma dissertação de mestrado sobre a dignidade do morrer, lá em São Paulo, era capelão hospitalar. Então ouvia as pessoas, assistia as pessoas nos últimos momentos de vida. Ela me disse o seguinte: Pastor Irlande, há pessoas que querem morrer, precisam morrer, não há mais esperança, mas não conseguem enquanto não perdoam. Ou enquanto não chega alguém, um filho, uma filha, um amigo, um pai, para pedir perdão. Pai, filho, você me perdoa? Aí a pessoa diz, eu perdoo. E dá o último suspiro e parte. Perdoar é bom para viver e ainda é melhor para morrer. Não vale a pena andar com mágoa no coração, com ressentimento no coração. Eu perdoo, mas não quero negócio com ele. Isso não é perdão. Temos que aprender com o Senhor a perdoar. A intimidade com Deus nos leva a perdoar. Perdoa os nossos devedores como nós perdoamos. As nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Não nos induza à tentação. Mas livra-nos do mal. Mal pode ser traduzido maligno. A palavra poneros, em grego. Tanto pode ser traduzido o mal como o maligno. Porque teu é o reino e o poder e a glória. Vocês viram que está entre parênteses, essa frase final. Porque não consta em manuscritos mais antigos. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Mas é claro que o reino, o poder e a glória pertencem ao Senhor. Meus irmãos, para ter comunhão, intimidade com Deus e cultivar essa intimidade, é mistério amar a Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo acima de todos os amores. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu pai, o amor maior que ocupa o horizonte de sua vida. O amor maior em sua vida, o valor maior em sua vida é o amor ao Senhor, a Deus, de todo o coração, de todas as suas forças, de toda a sua, o seu entendimento. Amarás ao Senhor, assim, de todo o coração. Esse amor nos permite valorizar o que é de Deus. Amar envolve e pede relacionamento constante. Amar torna rico e abençoador o diálogo da oração, e da leitura, e da meditação da palavra. Não sei quanto tempo você dedica à leitura da palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo você dedicava à leitura das cartas que recebia de seu namorado, sua namorada. Eu me lembro que eu reli as cartas da minha namorada e depois minha noiva. E eu sei que ela relia também as minhas. Porque eram cartas que expressavam amor, carinho. Às vezes, o nosso pedido é muito interesseiro. Apareceu na Livraria Evangélica do Rio de Janeiro uma obra que eu esperava muito, havia muito tempo. Isso em 1955, mês de outubro. Uma obra que é o International Standard Bible Encyclopedia. Uma obra em 5 volumes, mais de 5 mil páginas. Uma enciclopédia bíblica. E eu queria comprar aquela obra. E eu pedi que a livraria encomendasse. Fui lá à livraria, ela disse, olha, chegou a obra. custa 2.210. Não sei que moeda era na ocasião. Só que eu tinha apenas 8.500 para o casamento. Eu escrevi uma carta para Zilar, dizendo assim, bem, entre outras coisas, não vou dizer o que eu escrevi, as outras coisas, mas eu disse assim, eu estou esperando uma obra há bastante tempo, uma obra importada, e chegou essa obra, custa 2.210 e nós só temos 8.500 na caixa econômica para o nosso casamento. Você acha que eu devo comprar a obra ou não? Se você disser não, eu não compro. Se você disser sim, eu compro. Chegou a carta. Mandei para ela a carta. 15 dias depois chegou a carta, porque levava uma semana para ir lá de Marechal Hermes até Pedra de Guaratiba a carta. Veja que tempos difíceis eram aqueles. Depois ela escrevia, no mesmo dia, 10, 12 páginas, e punha no correio, e eu recebi uma semana depois. Pedi então a livraria, 15 dias de espera. Meus irmãos, recebi a carta, carta recheada, bonita. Eu abri a carta e fui procurando a resposta dela. Eu confesso que fui sofregamente procurando a resposta dela, a minha pergunta sobre os livros. Esqueci suas declarações de amor, de saudade. Eu fui aos livros. Quanto aos livros, cheguei. Se eles hão de ser úteis ao seu futuro ministério, você deve comprá-los. Fechei a carta, fui à caixa econômica, saquei o dinheiro. Fui à livraria, paguei, voltei com uns quase 10 quilos de livro na mão e enriquecendo a minha biblioteca. Que coisa maravilhosa. E quando eu não encontro em outras obras determinados conceitos bíblicos, eu acho naquela obra, eu vou à minha esposa e conto a ela, mostro a ela, meu bem, mais uma vez, muito obrigado por aquela obra. Por sua renúncia, você me deu. Já hoje ela não está tão convencida que eu devo comprar livros. Eu tenho, às vezes, de comprar, esconder debaixo de um jornal. Quando ela se distrai, eu pego e ponho na estante. Eu estou dando umas dicas para os seminaristas. Bem, a verdade, meus irmãos, é que depois eu fui ler as expressões de carinho da minha esposa. Nós, às vezes, oramos assim, tratamos Deus assim, queremos que Ele logo responda e queremos verificar se a resposta veio. E esquecemos as expressões do seu amor para a nossa vida, como ele nos ama. E a sua palavra é uma carta de amor, uma longa carta de amor. Precisamos ler a palavra. Mas não é só ler, é meditar. O que é meditar? O verbo hebraico para meditar é falar baixinho. É repetir a palavra. É pensar nas grandeza de Deus, nas obras de Deus e na palavra de Deus e na aplicação dela à nossa vida. Isso é meditar. É ruminar a palavra. Mas não é preciso só meditar na palavra. É preciso orar. E depois ficar calado para ouvir Deus. Nossas orações costumam ser mal educadas. Nós queremos falar sozinhos e não deixamos Deus falar. Há de haver em nossa vida de intimidade com Deus o silêncio para que o Espírito de Deus fale em nosso coração e aplique a sua palavra. Tem de haver um diálogo. Um silêncio é importante. Vocês sabem que nós precisamos praticar a disciplina da solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão é o seu estado quando as pessoas o abandonam, Você fica sozinho. Solitude é a solidão que você procura, como Jesus fez muitas vezes, quando subia ao monte, para você falar com Deus. Você a sós com Deus, para ouvir Deus, ouvir os seus conselhos. Precisamos de solitude. Precisamos de meditação. Precisamos de jejum, no sentido mais amplo. Não só abstenção do comer, mas de coisas que nos agradam e muitas vezes nos escravizam. Como é o caso do computador, como é o caso de certos sites e alguns impróprios para a nossa vida. Como é o caso do telefone celular. não nos comunicamos, ficamos com audiofones, não falamos com ninguém, neste isolamento, neste autismo tecnológico. Precisamos dar lugar a Deus para falar ao nosso coração. E a sua palavra deve estar presente em nossa vida. Sim, amar a Deus torna necessário o diálogo, que muitas vezes requer o silêncio e o caminhar juntos. A intimidade leva a gente a procurar agradar a pessoa que amamos e ser fiel. A intimidade com Deus triuno envolve disposição constante de fazer sua vontade. Jesus foi claro a esse respeito. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós seremos amigos de Jesus se fizermos o que ele nos manda. Não o que nós queremos. O dizer não ao que queremos é abnegação. E aquele que não tomar a sua cruz, e cruz é abnegação. Aquele que não negasse a si mesmo, isso é abnegação. E tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, José, um moço de 17 anos, bonito e forte, tinha tudo para pecar com a mulher de Potifar. A mulher preparou todo o cenário para pecar com ele. A mulher o agarra. A mulher quer adulterar com ele. Mas ele responde: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? O verbo nesse texto é ratar, que significa errar, errar o alvo, ofender, pecar. É o verbo mais utilizado na Bíblia hebraica para pecado, errar o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida, um propósito para a minha vida, e eu tenho de seguir esse propósito, não desviar-me dele. Isto é procurar andar com Deus. Não pecarei contra Deus. Eu teria um momento de prazer com você, ou com a senhora. Mas teria minha consciência afligida pela consciência de pecar contra o meu Deus. Não, não e não. José não admite romper o compromisso pactual, a amizade, a comunhão, a intimidade com seu Deus. De quantos temores o Senhor o livrara e agora livra dessa tentação. É preciso manter o propósito de agradar a Deus em tudo e ser-lhe fiel em tudo. Eu tenho duas palavras a este auditório. Eu não sei quantos aqui chegam sem ter a certeza de sua salvação, sem ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria de fazer uma pergunta a essas pessoas que não conheço, por não ser daqui. Vocês querem aceitar Jesus, o seu Salvador, aquele que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Você quer ter comunhão com Jesus e com o Pai, e ter o Espírito Santo a iluminar sua mente e a dominar o seu coração, para você ter uma vida útil, frutífera, abençoadora. Você quer ter a experiência de salvação em Cristo Jesus. Eu peço aos membros da igreja que orem. Por favor, incline a sua fronte em oração. Eu peço que orem. Eu vou fazer esta pergunta. Se você nos visita, nos dá a alegria da sua presença, você quer entregar o coração a Jesus e aceitar o seu convite? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você quer entregar o coração a Jesus e ter o perdão de seus pecados e comunhão com Ele, comunhão com o Pai, comunhão com a Trindade? Você levante a sua mão, onde você estiver neste auditório. Eu vou orar com você, com a senhora, alguém deste auditório. Vai levantar a sua mão. Estou observando bem o auditório. Não estou vendo ninguém. Talvez todos sejam crentes, sejam salvos. Há uma pessoa aqui? Onde está? Levante a sua mão bem alta, eu quero ver. Deus o abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Meus irmãos, a segunda pergunta é aos crentes. Você deseja realmente que Deus sonde a sua vida? Sonde o seu coração? Que Ele veja se há em seu coração, em sua mente, em sua consciência, algum propósito mau, algum caminho mau, e o guie pelo caminho eterno? Você quer ser bênção para o mundo? Você quer ser bênção para a família? Você quer ser, como diz o hino de Aline Barros, como um farol que brilha à noite, a guiar as pessoas para o porto seguro? Você quer ser entre as pessoas e no mundo de violência, de maldade, de inimizade? Você quer ser uma ponte sobre as águas, unindo pessoas, unindo famílias? Você quer ser como um abrigo no deserto? Eu já fui a Israel 10 vezes, subi ao Sinai 2 vezes. E a subida é cansativa. A gente vai de madrugada, é frio. E às vezes há abrigos, há cabanas, em que a gente pode tomar um chá quente e se preparar para a subida e continuar a subida. Nesse mundo há muita frieza na caminhada. A sua casa pode ser este abrigo no deserto. Mas descer do Sinai às 10 horas da manhã é tremendamente quente, a temperatura chega a grande altura. Então é necessidade de um abrigo em que você tome um líquido gelado, um chá gelado, um sorvete. Nós precisamos de abrigo no deserto. Sua vida pode ser um abrigo para muitos, sua casa também. Você, em sua intimidade com Deus, está disposto a servir em qualquer tempo, em qualquer lugar? Você quer fazer a vontade do Senhor? Quer ser bênção para o mundo em que vive? Você quer realmente vivenciar a comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo? Eu quero convidar o irmão e a irmã a vir aqui à frente para nós orarmos, rededicando a nossa vida ao Senhor. Enquanto nós cantamos este hino, sonda-me, Senhor, e me conhece, é imperativo, não me conheces não. Podem vir aqui à frente. Eu peço aquele Senhor que venha também aqui à frente. Entender e fazer a vontade dele. Se você tem consciência que não está vivendo à altura do Filho de Deus que deseja ser, e Paulo disse, depois imitadores de Deus como filhos amados, faça a consagração de sua vida aqui e agora ao Senhor. Pode vir, vem aqui à frente para este momento de oração. Nós estamos cantando este hino como expressão do que sentimos, do que pensamos e do que pedimos. Sonda-nos, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, algum pensamento, algum projeto, alguma decisão, algum pecado escondido às sete chaves. Abre o nosso coração para que confessemos nossos pecados, para que busquemos e celebremos o teu perdão e para que vivamos em intimidade com o Senhor. E que a nossa vida seja útil assim, como um farol que brilha à noite e como é escura a noite destes tempos. Para que seja como uma ponte sobre as águas, como a separação, divisão, ódio entre pessoas e no seio das próprias famílias. Queremos ser, Senhor, como um abrigo no deserto, um ambiente de acolhimento, de modo que digamos às pessoas aflitas: a casa é sua, venha estar conosco. Sinta o calor de nosso amor, ou o agasalho de nosso amor. Que sejamos como uma flecha que acerta o alvo. Que tenhamos claro o objetivo da tua vontade e o persigamos em nossa vida. E que sejamos dispostos, Senhor, a servir-te no trabalho, em qualquer hora, em qualquer lugar, como bênção para o teu povo. Bênção para o Brasil. Bênção particularmente para o estado do Paraná, onde vivem os teus servos. Recebe esta oração no nome bendito de Jesus.